Nós vamos conversar agora com a epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, que está sempre aqui com a gente, trazendo alguns panoramas, fazendo essa comunicação muito bem aqui durante toda a pandemia, esclarecendo, né, a situação para a população. Queria começar te perguntando a respeito, aliás, pedir até para a senhora fazer uma análise desse momento, né? Esse é um momento que muita gente está se induzindo a ficar mais tranquilo, né? A vacinação está avançando, muita gente retornando aí à normalidade mesmo, deixando algumas restrições de lado, mas ao mesmo tempo a gente vê em muitos lugares do país e também mundo afora um avanço em especial da variante Delta, gerando uma preocupação. E aí já queria te perguntar, professora, com relação a essa situação aqui no estado, como é que a senhora está vendo o nosso momento? É um momento realmente de uma queda sustentada, que a população pode se tranquilizar, ou ainda há muitos riscos de aumento na transmissão do vírus por conta da variante Delta?
Ainda há riscos. Nós estamos no meio de uma pandemia. É sempre importante a gente dizer assim, né? Não é hora da gente relaxar. É importante a gente continuar mantendo os nossos cuidados, continuar mantendo todas as medidas de prevenção que a gente já aprendeu ao longo desse tempo. Você me ouve bem, Leandro? Eu estou ouvindo um chiado, eu não sei se sou só eu ou se está...
Estamos ouvindo muito bem. A senhora está ótima. Agora, se a senhora não estiver nos ouvindo bem, a gente refaz a ligação.
Não, tá, eu estou ouvindo bem.
Então tá bom.
Então na hora que eu estou falando, eu estou ouvindo um chiado, aí só para confirmar se vocês estavam me ouvindo bem.
Não, estamos ouvindo sim.
Então assim, nós estamos nesse momento vendo que o Rio de Janeiro, que está bem pertinho da gente, já começa a ter a variante Delta como a variante dominante. A gente fala que a variante é dominante quando mais de 50% dos casos de pessoas que estão adoecendo naquele local são adoecimentos devido a essa variante. Então, já preocupa, porque o Rio de Janeiro, inclusive, já tinha fechado vários leitos hospitalares, né, leitos de UTI, e está precisando reabrir esses leitos, porque já... No final da semana passada, no meio da semana passada para o final, já havia fila de espera. Então, a gente já começa a ficar com uma preocupação. A gente não está falando nem lá nos Estados Unidos, Israel, estamos falando bem pertinho. Hoje, a gente já viu o anúncio também que São Paulo começa a ver um aumento de variante Delta, de maior caso, e já uma preocupação colocada aí. Nós não somos diferentes. Aqui é só a gente só ainda não sabe o tempo que a variante Delta vai ser dominante. E nós ainda temos muitas pessoas, um percentual grande de gente que só tomou uma dose. E nós também já sabemos que essa variante Delta tem um impacto em pessoas que só tomaram uma dose. As pessoas se infectam mais e podem aí desenvolver um quadro um pouco mais de gravidade, tendo tomado apenas uma dose diante dessa variante. Então, tudo isso muda um pouco o cenário e a gente precisa aí ficar com muita atenção para não relaxar no momento e colocar a perder tudo que a gente já conquistou, né? Que a gente conseguiu, que é uma diminuição aí do número de casos e de óbitos.
Professora, boa tarde. Eu estava dando uma olhada hoje mais cedo num texto a respeito de um estudo feito por duas universidades, muito possivelmente a senhora já tenha tido acesso a esse texto também. Duas universidades paulistas de colegas da senhora, Unifesp e USP. A Unifesp é federal, a USP é estadual. E eles dizem o seguinte, que com base nos cálculos que eles viram da evolução dessa nova cepa nos Estados Unidos, em Israel e agora no Rio de Janeiro, que a senhora acabou de citar, eles fizeram um cálculo que o Rio de Janeiro mais ou menos obedeceu, que o quadro se agrava efetivamente após 80 dias do registro dos primeiros casos. Ou seja, isso nos levaria a ter uma situação de risco por volta aí da segunda quinzena de outubro. A senhora acha que no ritmo que a gente está de vacinação, com essa história de dia D nesse final de semana, Vitória já anunciando praticamente 100% da vacinação, da primeira dose, né, da vacinação completa aqui, a senhora acha, é uma corrida, né, entre a vacinação e o avanço dessa nova cepa. Quem a senhora acha que acaba ganhando essa corrida, hein?
Cacá, eu acho que a gente está aí numa... Por enquanto o vírus está ganhando, né? A gente, infelizmente, nós estamos perdendo porque o nosso intervalo, Cacá, ele é muito grande entre uma dose e outra, principalmente da Pfizer. E a gente está vendo, por exemplo, Israel, Estados Unidos, que utilizaram, né, mais a Pfizer e aquela Moderna, né, a outra vacina americana, eles obedeceram o intervalo do fabricante, uma de 21 dias, a outra de 28 dias. Então, eles têm mais pessoas com a segunda dose completa, né, e que é o que nos falta aqui no Brasil. Como a gente tem esse intervalo grande, enfim, a gente... está fazendo um intervalo diferente daquele feito, recomendado pelo fabricante, da Pfizer, que eu digo, né? Nós temos muitas pessoas que não têm a segunda dose, é a maioria. A maior parte no Brasil hoje ou tem uma dose ou nenhuma dose, né? É a maioria. Então, nós estamos numa situação pior do que os países que nesse momento estão sofrendo com um aumento, com uma onda crescente de casos e de óbitos pela variante Delta. A gente está vendo aí os Estados Unidos que tem 50% de pessoas com as duas doses e, de novo, né, infelizmente, retomaram o triste número de 1.000 mortes por dia, então, e que eles já não tinham há muito tempo. Então, o efeito dessa variante Delta nos não vacinados e naquelas pessoas que estão ali no intervalo entre a primeira e a segunda dose, tem sido preocupante. Então, eu acredito que depende muito, o Ministério anunciou hoje que é possível que diminua o intervalo da Pfizer, então vamos esperar aí, porque essa seria uma boa medida, porque a gente teria mais pessoas com as duas doses. E a segunda outra medida é aquela diminuição de intervalo da vacina da AstraZeneca, que também tem sido feito aqui no nosso estado, mas não tem sido feito em todos os locais aqui no Brasil.
Pois é, agora inclusive a posição do Ministério da Saúde hoje foi conflitante, porque mais cedo o ministro Marcelo Queiroga, ele tinha falado o seguinte, que ele não concordava com a redução do prazo, porque na visão dele o que a gente deveria buscar agora era vou usar até a palavra que ele usou, a equalização da situação entre os estados, ou seja, que a situação ficasse parecida em termos de quantidade de pessoas vacinadas em todo o país, para só depois pensar nessa possibilidade. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que vai, ele exagerou também, né? Falou que vai antecipar, mas ele não tem autonomia para fazer isso, não é isso, professora? Quem tem que estabelecer isso é o Programa Nacional de Imunização, não é correto?
Olha, infelizmente a gente está aí numa... Além de todo o nosso flagelo, a gente ainda tem essa confusão política, né? Essa briga que nesse momento também é muito difícil para a população, né? Porque é a população que sofre. Se nós tivéssemos como reduzir esse intervalo, seria importante porque nós teríamos mais pessoas protegidas quando essa variante Delta, a gente espera aí que vá se espalhar mais, que seria aí setembro, né, para outubro, pelo andar, né, que ela já está 20% em alguns locais, 30%, e pela velocidade de crescimento dela. Então, seria importante que a gente pudesse ter mais pessoas com a segunda dose completa. No momento, Cacá, que o mundo já está discutindo, os países que iniciaram a vacinação lá em janeiro, né, Israel, Estados Unidos anunciou hoje, já estão discutindo a dose de reforço. Então, a gente está muito atrasado, né? A gente está bem atrasado nessa discussão, porque agora, mesmo com essas vacinas que têm uma eficácia alta, né, no caso da Pfizer, alta contra a infecção, eles já estão discutindo que os dados estão nos mostrando que 8 meses depois da segunda dose, nós já estamos observando uma diminuição da proteção. Então, seria necessário uma dose de reforço. Então, os Estados Unidos anunciou hoje isso e eles já começam a fazer a dose de reforço no mês de setembro. Então, olha só, a gente está muito atrasado né, nessa discussão toda, porque nós temos muitos idosos, profissionais de saúde, que tomaram a vacina lá em janeiro e já precisariam estar recebendo uma dose de reforço 8 meses depois da segunda dose. Então, para a gente seria lá para outubro, né, setembro, outubro. Então, é muita coisa para a gente fazer, para a gente correr atrás, né?
Nós estamos conversando aqui com a epidemiologista Etel Maciel. E a senhora até abordou aí este assunto, né? Os Estados Unidos está planejando começar no dia 20 de setembro essa dose de reforço. Como a doutora Etel disse, né? 8 meses após a segunda dose, né? A gente começou a nossa vacinação há exatos 8 meses, se a gente pensar. Foi lá para 17, 18 de janeiro, mas com primeira dose. Então, a gente está bem atrasado, como ela disse. E aí eu queria te perguntar com relação, novamente, até falar um pouco mais dessa antecipação de segunda dose. Tem muita gente que está com primeira dose que vai tomar a segunda dose ainda lá para outubro. Se a gente começar a perceber depois essa diminuição aí da proteção, uma dose de reforço só ia vir lá para o meio do ano que vem, né, professora? Então, há uma necessidade muito grande mesmo de fazer essa antecipação, porque senão é um efeito em cadeia, né? Porque as pessoas que estão tomando agora vão tomar uma segunda dose daqui a 3 meses, em um caso, né? Então, assim, eu queria que a senhora falasse novamente a respeito disso, de antecipação de segunda dose. A posição aqui do nosso estado não tem sido de antecipar, né, essa segunda dose, como vários outros estados estão adotando.
Porque é aquilo que você disse, agora não sei se foi Leandro ou Cacá que falaram, a questão da autonomia, né? Porque os estados dependem do envio, né, da remessa das doses, a gente fica um pouco de mãos atadas para fazer essas antecipações necessárias. Teria que ser uma definição, né, vinda do Programa Nacional de Imunização com o envio das doses, que a gente precisaria que as doses viessem para que a gente pudesse fazer antecipação para as pessoas. Então, eu espero que o Ministério caminhe para isso, pelo que o anúncio hoje do ministro caminha para uma diminuição desse intervalo, e a gente precisa estar muito atento para proteger os nossos idosos e os profissionais de saúde que tomaram a vacina lá em janeiro, fevereiro. Quer dizer, a gente já tem que estar programando uma dose de reforço para esse grupo, então, que tomou a vacina, né, que a segunda dose vai fazer aí 8 meses em setembro, outubro. Então, precisamos também colocar isso no nosso cenário de planejamento.
Professora, eu espero que a gente não esteja tomando muito tempo da senhora, mas é que tem muitas dúvidas que acabaram surgindo hoje, dúvidas não, mas muitas informações. Por exemplo, nesse momento a Anvisa está discutindo a utilização da Coronavac em crianças e adolescentes. O que a gente tem já de seguro em relação à vacinação de crianças e adolescentes? Quais vacinas já foram aprovadas e podem ser aplicadas em quem tem menos de 18 anos?
Então, nesse momento, nós só temos a vacina da Pfizer para acima de 12 anos. Se eu estou esperando com muita ansiedade esse anúncio aí da Anvisa, essa possível aprovação, porque os dados que nós temos da Coronavac nesse grupo de crianças de 3 a 17 anos, crianças e adolescentes, a vacina é muito segura, que é uma vacina de vírus inativado, é uma vacina que teve reações muito leves nesse grupo, e esse grupo responde muito bem a esse tipo de vacina, diferente dos idosos. Essa vacina, ela tem uma resposta, uma eficácia um pouco menor, mas em adolescentes e crianças teve uma eficácia de 96% de possibilidade de formar a resposta imunológica para proteção contra esse vírus. Então, seria muito importante se a gente tivesse essa vacina para esse grupo e aí proteger as nossas crianças e adolescentes. Nossa, realmente vai ser muito bom, porque nós é um grupo que está muito suscetível, porque não tem vacina para eles, e aí na entrada de uma nova variante, o grupo que está menos protegido acaba adoecendo, né, e tendo um aumento de internação, como a gente acompanhou, inclusive, nos Estados Unidos.
Etel, tem alguns ouvintes aqui fazendo perguntas também, rapidinho aqui para também não tomar, tomar muito tempo da senhora. O Jorge Júnior está aqui, ó. Por favor, pergunta à professora Etel se o intervalo de 84 dias da AstraZeneca era mais indicado que os atuais 70 aqui do Espírito Santo.
Então, nós, os dados que nós temos de 8 a 12 semanas têm uma eficácia semelhante. Inclusive, o Reino Unido, que detém, inclusive, a patente, né, dessa vacina, eles também, eles já mudaram o programa deles, eles iniciaram com 12 semanas também, e eles já reduziram para 8 a 10 semanas. Alguns grupos, eles estão dando 8 semanas, outros grupos 10 semanas. Então, eles já anteciparam exatamente por conta do problema da variante Delta. Então, a eficácia, né, da vacina entre 8 a 12 semanas é muito semelhante. Inclusive, a iniciativa COVAX, que é aquela aprovação da OMS que, que as vacinas recebem e são distribuídas, né, pela iniciativa COVAX, a aprovação da AstraZeneca é no intervalo entre 8 a 12 semanas. Então, ela pode ser administrada em qualquer desses tempos, né, entre 8 e 12 semanas. É a maior eficácia dela.
Certo. Tem outro ouvinte aqui também, rapidinho, o Gilberto, está perguntando também a respeito de... Ele está usando aqui o termo dele, mistura de vacinas. Acho que ele está querendo dizer essa coisa de você tomar... Tomei a primeira dose da AstraZeneca, tomar a segunda da Pfizer. Como é que está o andamento de estudos sobre isso e se já tem países adotando?
Já temos estudos e já temos países adotando. Então, a gente teve, nós tivemos um estudo da Alemanha, um outro da Espanha, mostrando que essa intercambialidade, que a gente chama, né, ou vacinas heterólogas, é, quando você toma a primeira dose de uma vacina e a segunda dose de outra vacina, e os estudos que foram feitos foram exatamente da AstraZeneca e Pfizer, é, em geral, primeira dose da AstraZeneca e segunda dose da Pfizer, mostraram, inclusive, que a eficácia aumenta. Então, é seguro e você melhora a eficácia. O Canadá já adota isso como política pública. Então, se você tomou uma, você pode tomar outra. Chegou na unidade de saúde e não tem a segunda dose da sua vacina, você pode tomar outra. É, e o Ministério da Saúde, ele liberou, né, para que estados e municípios pudessem adotar isso aqui no Brasil também, porque nós, muito provavelmente, vamos ter uma dificuldade, um atraso de entrega de AstraZeneca. Então, muito provavelmente, algumas pessoas poderão tomar a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da Pfizer. Mas não há problema, é seguro e é eficaz.
Tá ótimo, então, professora. Nós conversamos aqui com a professora e epidemiologista Etel Maciel, que nos deu aqui uma série de esclarecimentos. Sempre muito rico conversar com a professora a respeito do quadro atual e do quadro futuro da pandemia aqui no estado e no país. Muito obrigado, professora. Um bom finalzinho de tarde, uma boa semana para a senhora.
Para vocês também. Obrigada. Um abraço.
A gente que agradece.
Tchau.
A gente agradece sempre a professora Etel, que tem sido um farol. Seguras que acabaram brilhando muito, nos ajudando muito nesse período da pandemia. Ela, a professora Margarete Dalcomo, que tem um pé aqui no estado, tem raízes aqui no estado, figuras importantíssimas para orientar as pessoas nesse período de pandemia.